Alô, combatentes e amigos, hoje é dia 16 de outubro de 2019. Hoje o tema aqui no Combate Podcast é pena de morte, hein? E primeiro, não vamos esquecer de compartilhar para os amigos. Toda vez que você compartilha, você salva uma girafa de bunda roxa da Amazônia, né? Como todo mundo sabe. E a gente também quer divulgar para vocês outros cursos. Sábado eu vou dar um curso de antifragilidade, como é que você aguenta porrada e fica mais bruto, aqui na Combat Center. E agora vamos ter liberdade de falar com outras pessoas aqui, que nem todo mundo aqui vai ser contra as opiniões. Então vou explicar, cada um vai se apresentar. Primeiro eu vou apresentar o Pastor Márcio.
Fala aí, rapaziada, combatentes. Um abraço aí para todos. Estou aí hoje nesse podcast aí, espero que seja bem bacana.
Vamos lá. Daniel Runkel.
Salve, galera, beleza? Estamos de volta aí aos treinos e fico feliz em poder participar aí do podcast do Paulo, Mestre Paulo, no Combato.
Gustavo Playmobil.
Bom dia, pessoal. Vamos participar, vamos dar ideias, vamos debater. Um abraço.
E agora o Marcelo Comédia aqui, que acaba sempre falando uma besteira que é engraçada no negócio.
Não é sempre não, mestre. Mas pro seu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir aí a gente aí, cara. Vamos lá, presta atenção.
Ficou até com medo. Vamos lá, galera. O tema é o seguinte, é porque ontem colocaram no Facebook que o Moro ia começar a discutir, considerar a coisa de pena de morte ou não. Me parece até meio fofoca, meio fake news isso, mas o ponto é o seguinte. As pessoas dizem, ah, a Constituição permite, a Constituição não permite, a Constituição não pode acontecer, também não pode acontecer isso ou aquilo, e de várias outras maneiras, por várias leis. Só que a gente está aqui no Brasil, a gente sabe que as leis não funcionam bem assim, a gente tem todos os órgãos que não funcionam como deveriam funcionar, então que tudo é possível. Tudo aqui é possível. Então a gente está discutindo e algumas percepções que eu tenho é que a maioria das pessoas que é contra pena de morte é porque tem medo do Estado e realmente isso é justificado. Mas eu tenho algumas soluções que estão no projeto de segurança do combate que eu desenvolvo há anos também, que também tem uma cláusula para isso. Pastor, você quer dar a sua opinião agora? Vamos lá. Antes ele já estava discutindo comigo sobre parte de estupro também, esse tipo de coisa. Vamos lá?
Então, eu penso o seguinte, com relação a esse tema que é extremamente complexo a gente tratar assim, né? De repente, tem que ter fundamentação. Mas, por exemplo, mais cedo eu conversei com o mestre sobre a questão do estupro. Eu acho estupro um negócio que não tem conversa, não tem negociação. Então, mas só que na minha opinião, você não tem que chegar e exterminar o cara, não. Na minha opinião, é castração química. Essa é a minha opinião. Esse cara não pode mais estar solto na sociedade, né? Se um dia ele for sair lá da cadeia e tal, e voltar a fazer as mesmas coisas, porque isso é possível. Então, o cara, sei lá, tipo o maníaco do parque, o cara foi, matou, né? Estuprou, matou. Pô, esse cara não tem que... Apesar de que, no caso do maníaco do parque, é uma situação pior, não foi só estupro, né? Vinha e cometia os crimes, né? Homicídio e tudo mais e tal. Aí é outro caso. Aí, pra mim, o cara não tem nem que existir mesmo, não.
Vamos lá. Ok, Daniel Runkel, então, aqui. Eu acho que eu compartilho da primeira opinião que o Paulo colocou, da questão de ser contra, por conta da... Na verdade, eu não vou dizer que eu tenho medo do Estado, simplesmente eu não tenho confiança no ser humano em geral para poder fazer uma... É uma questão matemática, na verdade, né? Ou seja, não tem como você explicar um sistema do qual você faz parte. Você tem que estar fora do sistema para conseguir entender as leis que regem ele. A gente não entende a morte, a gente não entende bem o que é regeneração social, psíquica, né? Ressocialização ainda é uma coisa muito misteriosa. E, portanto, como a pena de morte vem no contexto de todas essas coisas, assim, eu acho que a gente... Se a gente vai discutir pena de morte, a gente tem que discutir uma outra etapa antes, que para mim seria muito mais óbvio que teria que rolar antes dessa etapa rolar, que é a extradição, que é a expulsão nacional. Então, se eu posso expulsar um cara e ele volta a cometer outro equívoco, aí a gente está falando de outra pessoa incurável, mas pelo menos tirou ele do meu meio. Eu acho que a gente tem que pensar nisso antes de acabar com a vida dos outros, que a gente não entende muito bem o que, que significa. Guto.
Bom dia, pessoal. Olha só, em relação à pena de morte, só matar o sujeito não adianta, porque dependendo do crime, o cara não sofreu, então o cara tem que sofrer. O cara estuprou, arranca. Agora, primeiro, tem que ver realmente se ele estuprou mesmo ou se foi armação da pessoa. Porque eu já vi casos do camarada ficar preso 5 anos, passou por todos os abusos possíveis e imagináveis, e depois viu que a menina se arrependeu e falou que o cara não foi ele. entendeu? Mas estuprou, matou, que é o seguinte, é que nem o cara que é favelado, o cara não digo favelado, mas o cara que trafica o vapor, matou um, daqui a pouco no outro dia já tem outro, e daqui a pouco tem outro, e outro. Então a pessoa acaba não tendo medo. O que está faltando hoje para a sociedade é medo e respeito. Se o cara roubou, apanhou, ficou sem a mão, o outro já pensa duas vezes. Então, a pena de morte, para mim, é indiscutível. Tem que botar o cara para sofrer e o cara para trabalhar. O cara tem que pegar pedra. O cara tem que construir estrada. O cara tem que botar linha férrea. O cara tem que colocar antena de antena parabólica. Antena, o cara tem que ocupar a vida. Não pode ser molezinha, não. Entendeu? O cara tem que trabalhar. Agora, a opinião do Marcelo, que é o cara mais técnico daqui.
Eu não entendo essa propaganda toda, mas tudo bem. A minha opinião é bem simples, né? Eu vejo da seguinte maneira. Pegou uma arma, apontou para a cara de alguém na rua para roubar, para ameaçar, não importa. Sendo vagabundo, tem que ir pro saco. Não tem esse negócio. Não precisa ter matado. Na minha opinião, não precisa nem ter matado. Se tá saindo por aí com arma na cintura, apontando na cara da pessoa, aponta na cara de criança, aponta na cara de velho, aponta na cara de... Não importa. Esse cara, um dia, ele vai matar alguém. E se alguém tiver que morrer, que seja vagabundo. Na minha opinião, é simples. Agora, os métodos que vão chegar nessa morte aí, se vai ser pelo Estado, se vai ser pelo tiozão, se vai ser pelo pai da garota, se vai ser por alguém que se perturbou com aquela situação ali, eu não tô muito não tá importando pra mim, não. Botou arma na cara dos outros, ameaçou. O cara tem que... Uma hora ele vai matar alguém, então ele tem que morrer antes. Na minha opinião, é assim, simples assim. Voltando aqui pro mestre Paulo.
Ó, a primeira coisa que a gente tem que discutir é por que que o cara estaria preso e qual é a vantagem da gente executar o cara ou não. Esse é um outro ponto, né? Porque, olha só, o Vilela sentou a ideia ótima da extradição, né? Que eu acho que é uma questão... Cara, quem é que vai aceitar o lixo, né? O lixo vai para onde? Qual país vai aceitar? Esse que é o problema. O Gustavo deu uma opinião bem amena, né? Que acho que o cara tem que se fuder, mas eu acho que, de fato, ele tem razão também, né? Para o cara ter medo de ser preso. E o Marcelo também tem uma visão que é o cara que ameaça a sociedade direto. Eu acho que todos têm seus pontos aqui. Mas o ponto é o seguinte. Qual seria a vantagem da sociedade de você dar pena de morte? Vou dar a minha visão dessa questão e como é que a gente poderia resolver isso de uma forma mais simples. Primeiro, a sociedade tem medo do Estado agir de uma forma errada e ser irreversível, evidentemente, né? Ninguém volta dessa situação depois de morto. Então, veja bem, não teoricamente, apesar de ter discussões de fundo religioso aí, mas teoricamente não. Então, olha só, nos Estados Unidos tem o 3 strikes da Califórnia para prisão perpétua. O cara fez um crime, o mesmo crime, 3 vezes. O cara roubou uma balinha lá na loja americana, 3 vezes ele pega a prisão perpétua. Então, considero a minha hipótese assim, viável, né? Seria um cara matou 3 pessoas em momentos diferentes, ele pudesse ser condenado à morte. Ou seja, o cara foi condenado em 3 cenários diferentes, e condenado nas 2, que eu preferia que hoje o STF decidisse, inclusive, em 2 instâncias, que é mais do que razoável. O ideal seria 1, como a maioria dos países, né? E aí, sim, você está vendo que é um cara muito perigoso, porque, gente, se o cara é condenado por 3 tribunais diferentes, 3 pessoas diferentes, tudo diferente, é porque até Deus está contra o cara. Tem que derrubar o cara mesmo, de qualquer maneira. Agora, isso parece que é pouco, mas, em média, esses assassinos matam 11 a 14 pessoas. Se você matou... exatamente, assassinos reincidentes. Se você matou, eliminou o cara na 3ª pessoa, existe uma sobra que, obviamente, honestamente, a gente não pode dizer que vai acontecer, porque essa estatística do previsto não seria fictício, mas a tendência, o provável, é você salvar outras vidas, né? Vamos lá, vamos passar agora para o pastor.
Então, você está falando de números, né? Está falando de números aí e tal, mas, pô, se a gente for fazer um comparativo aqui, por exemplo, com o ex-governador que está preso aí, quanta gente ele não já matou, hein? Opa, como é que você vai classificar a pena para esse cara, então? Vai lá, 260 anos, 300 anos, como estão dizendo aí, que já acumulou. Como é que fica? Quanta gente já morreu no hospital, né? Eu, por exemplo, que era da área de educação, saí batido do Estado. Eu tinha 2 matrículas no Estado, não quero saber de Estado. Corrupção em todos os níveis, inclusive dentro da sala de aula. E aí, como é que fica? Como é que você vai tratar uma sociedade dessa? Então é complicado você abordar esse tema. Agora, tem que ter responsabilidade na questão da pena de morte, se um dia alguém for, né, colocar algo do tipo. Pô, claro, né? Porque você confiar também nas decisões do Estado é complicado. Algum inocente pode estar indo para a vala também nessa hora. Porém, por outro lado, na dúvida, a perpétua se encaixaria mais. Porque lá na ponta, se descobriu que o cara não é culpado, pô, pelo menos então alivia o cara, sai. Agora, uma outra questão também importante, né? Que eu acho assim, importante, que foi o que o Marcelo falou. Na rua, o cara está com a arma apontada para mim, cara, vai morrer, não tem essa. Então, o que o governador do estado fez aí, ele indiretamente ele já disse, a pena de morte já está na rua aí, quando a gente sai e mata, quando vê o cara lá armado, entendeu? E a sociedade tentando passar a mão na cabeça, dizendo, não, não pode ser assim e tal. Eu sei que acontecem problemas na hora de uma operação, pode acontecer. Mas, cara, um vagabundo não tem que estar portando fuzil, cara. Ele não tem que estar portando, ele não tem autorização para isso. Então, a pena de morte já está ali. Entendeu? Foi pego, pá, tá lá no confronto, alguma coisa, vai matar, cara. Ridículo o que aconteceu no Alemão, lá no complexo do Alemão, na Vila Cruzeiro lá, pô, filmando lá os caras em fuga. Meu camarada, tudo bandido, matou gente pra caraca, crime nas costas pra caramba, família choraram, mãe de muita gente chorou, entendeu? E os caras ali sendo filmado e tudo mais e tal, pra ser capturado e tal, pô, meu irmão, tudo bandido, vagabundo, entendeu? Tudo cara que matou muita gente e os caras tão aí, solto aí até hoje. Como é que fica isso? Muita bagunça, cara, no estado, no país, né?
É, eu acho que eu consigo entender perfeitamente, mas eu queria que a gente tivesse aqui uma caixinha de som com algum tipo de tocador, porque eu quase toquei a música do Poderoso Chefão quando o Marcelo resolveu falar assim, tem que matar, vai matar mesmo, se não matar hoje, vai matar amanhã, porque era exatamente essa história do Vitor Corleone, ele foge da Sicília e vai para os Estados Unidos porque o chefe lá da máfia fala que não, tem que matar esse moleque, porque eu matei o pai dele, eu matei os tios, ou os irmãos, sei lá, quando ele crescer ele vai me matar também. Então, essa é a sociedade do olho por olho. Então, a gente sabe os riscos que tem, tanto da gente voltar a, eu não vou dizer anarquia, mas a falta de controle monopolizado da violência, né? Falta de uma observação monopolizada, e ao mesmo tempo a gente está vendo hoje em dia o efeito que dá quando a gente perde a responsabilidade sobre as atitudes do Estado. Ah, não foi o Estado que fez? Não. Os eleitos foram eleitos, os apontados foram apontados, os aplaudidos foram os aplaudidos, e quando a gente viu que eles tinham feito coisas erradas, a gente só colocar na conta dos caras, a gente também foi meio conivente nessa história. Mas a revolta de todo mundo aqui é muito compreensível. Agora, uma parada interessante dessa lei dos três strikes que o mestre falou. O que eu ouvi dizer outro dia, até no episódio do Law & Order SUV, né, porque é em Nova York. E aí eles comentam às vezes dessa lei da Califórnia como discordante, porque eles são de Nova York. Parece que tem casos em que o cara roubou a bicicleta, duas bicicletas, e aí quando ele cometeu algum crime mais violento, ele já foi para a cadeira elétrica. Ficou anos lá, por quê? Porque em muitas instâncias eles não requisitavam que você cometesse o mesmo crime. E sim que simplesmente fosse condenado, né, sumariamente ali. Não, de fato ele é criminoso, ele deixa de ser réu primário e já acumula. Que é exatamente isso que eu penso, assim. Pena de morte na rua, na situação de defesa pessoal, óbvio que existe, é a legítima defesa. Se eu me defendo e ao matar um indivíduo que me ataca ou ataca outra pessoa inocente, eu posso acabar levando ele a óbito e não ser culpado, ela, em prática, de fato, já está em exercício. A gente está discutindo aqui se o Estado pode ter ele se o direito, porque o Estado não é nunca atacado, né? O Estado não é uma pessoa que precisa de legítima defesa, ele nos defende. O Estado tem, então, direito de nos defender assim? Acho que é isso que a gente está discutindo quando a gente está falando de pena de morte.
Em relação ao que o Márcio falou, naquele episódio do Alemão, muitas comunidades que não tinha tráfico passaram a ter.
É, exatamente.
Muita gente que era rival ficou pior, porque se sentiu invadido. Então, hoje, como a parte do tráfico são de menores de idade, eles não tem o que perder. Então, o que está acontecendo? Quanto mais novo o cara chega ao poder, mais cruel ele é. E ele mesmo acaba com a sociedade que ele mora, porque ele manda botar fogo no ônibus, ele manda botar fogo nisso, tira o pessoal da casa, bota toque de recolher para o morador, ameaça o morador com a arma. Pô, o cara não sabe quem mora e quem não mora? Entendeu? Então, só a morte por si Eu acho que é pouco. Agora, em relação à parte da abordagem policial, eu sei que os caras já estão no nível de estresse. Mas olha só, eles chegam atirando e nem sabem para onde. Então, esse é o problema. Então, que ele tem que estar atento, sim. Mas que muitas vezes, e eu sei de histórias, os caras já chegam e não querem saber. Talvez pelo estresse de chegar no local, entendeu? Mas isso também tem que ser revisto. Porque os caras, como tem uma arma, a arma é poder. E não é bem assim. Vamos pro Marcelo agora, que o Marcelo agora vai definir bem essa história.
Falei, mais propaganda, mais propaganda. Olha só, as pessoas... Eu falei a parte mais do cara estar ameaçando com o vidro, mas realmente, como disse o Márcio, tem outras situações que realmente o cara merecia ir para a vala mesmo. Mas seguinte, chegou num ponto, cara, que você não controla mais com o remedinho. Tu tem rato demais, aquela caixinha preta no canto da parede não dá conta. Tu tem que terminar de uma maneira mais eficiente. Eu acho que tem que quebrar tudo. É simplesmente assim. Então, por exemplo, outro dia eu estava... Na minha casa, o amor estava ajudando minha mãe na faxina. Ela tinha a filha dela que estava ficando mais mocinha e ela estava com medo do traficante pegar a filha dela para ele. E ela estava pensando em se mudar. Olha o tipo de situação que essas pessoas vivem nessas favelas. Aí depois você vem dizer que esse cara, não, você tem que levar direitos humanos, que é o direito dos manos, e vai tomar conta dos manos. E os caras estão aí pegando... Isso, cara, eu era estagiário, vamos botar 20 anos atrás aí, tinha um cara que falou que ia sair da favela porque a filha dele estava bonitinha e o traficante ia pegar para ele. Rapaz, imagina que vida que você tem na favela com esse tipo de gente perto de você. Aí você não pode quebrar um cara desse no meio? Não, cara. Olha só. E outra coisa, ninguém vai preso pra cadeira elétrica e tudo mais, foi condenado hoje, morre amanhã. Não, os caras pagam 10 anos de cadeia, o nego pega todos os recursos possíveis, pelo que eu entendi, e aí sim, quando tem mais jeito, o cara vai lá pro death row, lá pra... pro corredor da morte, e aí come aquela refeição que ele escolhe bacana, fala com o padre se ele quiser, qual Deus, né? Escolhe o Deus dele lá, vai lá alguém, e é isso. E aí o cara vai resolver a vida dele de outro jeito lá, meu irmão, não sei, cara. A gente encurta essa existência que não serviu pra nada. Peso na terra. Passar pro mestre Paulo aqui.
Ué, o Guto levantou uma situação que é um pouco fora do contexto, mas é válido sim comentar sobre violência policial, e até porque existe um distintivo, né, um direito do cara exercer o Estado ali. Mas eu acredito muito no treinamento individual do policial. O policial que é bom, ele vai atrás do treinamento, vai em stand de tiro, vai fazer combate e diabo a quatro. E existe aquele que depende do treinamento, cara, da instituição, que é um lixo. O cara tem pouquíssimas horas de treinamento. 20 horas de treinamento, por exemplo, na Polícia Civil, e vamos traduzir isso. 20 horas de futebol não é nada, 20 horas de xadrez não é nada, 20 horas de ping-pong não é nada. Imagina o que são 20 horas de defesa pessoal e 8 horas de tiro para treinamento, e sem reciclagem. Não dá para exigir muito, não dá para exigir muito. Por isso que 30% das pessoas do combate são policiais mesmo, é normal. Sobre medo, né, que essa é uma grande questão da pena de morte para mim. Uma vez eu dei uma entrevista para um outro podcast, que foi o Mamilos, e dei muitas horas de entrevista, que foram, obviamente, poucas no ar. Mas uma das questões... foi justamente o lance da pena, se valia a pena não você botar a pena de morte, se daria medo para as pessoas ou não cometerem um crime. E eu lembrei para a menina que era entrevistadora o seguinte, olha, quantos anos você tem? Ela, 26 anos e tal. Você não deve se lembrar disso, mas sempre foi proibido andar sem cinto, né? Mas não existia uma sanção. Então o policial te dava uma bronca, você botava o cinto, acabou a história. Hoje todo mundo anda de cinto, porque tem uma multa ridícula. E as pessoas passam a andar com cinto. Então, qual é a multa que é maior do que a pena de morte? Nenhuma. E ela é igual para todo mundo, rico ou pobre e tal. Que a gente sabe que esse é um país que o rico é bem favorecido. Vamos lá.
Então, eu volto de novo a dizer, o tema ele é complexo porque você também não pode tratar de qualquer crime, né? Tem crimes específicos para se qualificar como algo desse tipo para enquadrar como pena de morte. Isso é algo a se discutir. Quando eu disse a questão do Estado na rua, né, e tal, isso é porque o próprio governador, diferente dos anteriores, ele já está autorizou, né? Tá, o cara tá com a arma lá, bate, né? Então, que governo fez isso antes, né? Então, eu acho que aí já é um delineamento de como que a coisa vai ser. Se não existe na legislação, né, hoje, né, no Código Penal, algo que preveja isso, porém, na prática vai ser assim, né? Então, meio que tá autorizado aí a abater mesmo. Né? E é outra questão discutível para muita gente. Eu acho que o criminoso, com a arma na mão, não tem que estar. Agora, eu também estou falando o seguinte, como, não como pastor, tá? Um pastor, vou chegar lá, vou falar de teologia, vou falar do evangelho e tal. Eu estou falando como cidadão revoltado, né? Eu estou falando hoje como professor de ciências sociais, um cara que saiu, por exemplo, do Estado. Eu fiz trabalho de campo com muita gente. Pô, já fiz trabalho de campo em UPP, cara. Pô, a comida que chegava policial chegava estragada. As condições de trabalho do cara, horrorosas. Justifica o cara se corromper? Não. Mas, pô, é um esculacho que faz com o cara também. A situação que o cara tá ali. Outra coisa, a pressão que o cara trabalha. Pô, um amigão meu perdeu as duas pernas, cara, porque foi um lançamento de granada. Jogaram uma granada e detonou perto do cara, o cara perdeu as pernas, garoto novo. Pô, conheci a trajetória do cara. Entendeu? Aí quer que o cara vá lá combater. O cara não pode dar o primeiro tiro. O cara, pô, é complicado. O vagabundo põe a comunidade na frente. Entendeu? Fica difícil. O cara não pode dar tiro, o cara pode tomar tiro. É complicado. Então é uma situação muito complicada. Se a gente não arrochar, cara, se não tiver uma coisa realmente assim mais endurecida nessa questão aí, cara, a tendência, na boa, é piorar. Você vai ter trocas de governo constante, piora. Agora, é uma chamada também para a sociedade. As pessoas vão precisar discutir isso, né? Não é uma questão que vai ficar fechada só para o Estado decidir. Isso é uma questão, uma discussão muito maior, que precisa ampliar muito o leque de discussão. Só que no nosso país é complicado discutir por causa das polarizações. Então, quer dizer, a gente fica meio que no limbo e cada um meio que vivendo cada um por si, achando o que é melhor para si. Enfim, é a minha opinião.
Eu acho que são definitivamente coisas que influenciam, né? Porque a força policial é a primeira legítima que a gente entende que vai estar encarando e possivelmente vai estar enforçando um conceito de que, né, um criminoso, a partir de um certo momento, está elegível para ser abatido e tudo. Agora, é engraçado, você mencionou a lei do cinto de segurança, a lei da punição a quem não usa o cinto de segurança, porque o cinto de segurança sempre foi obrigatório aqui. O cinto de segurança não era obrigatório em todos os países antigamente, apesar disso ter sido sempre no Brasil, ele não era, até porque ele não era um item original do carro, né? O carro não começou com o cinto de segurança, ele mal começou mais rápido que a gente andando, ele era mais de carga. Hoje em dia já se tem estudos mostrando que o cinto de segurança, a entrada dele, a entrada das leis que enforçam e dão multa para quem não usa, concomitam com o aumento das lesões no trânsito de pedestres, porque a gente dirige mais rápido, se sentindo mais seguro dentro da cápsula, com atitudes mais, assim, digamos, irresponsáveis dos próprios motoristas. Então, é claro que eu não estou virando e falando que o cinto de segurança não presta. Eu só acho que todo tipo de modificação em engenharia social forçada tem uma mudança de atitude. Por exemplo, é muito conhecido, eu que sou da área de engenharia ambiental, originalmente a gente sempre falava qual é a lei que mais, qual é o crime que mais acontece na selva amazônica? As pessoas falam, desmatamento. Não, é assassinato. Porque se você é pego desmatando ou levando o animal silvestre embora, você prefere matar o fiscal do que ser preso, porque preso em flagrante com esse crime, você vai direto. Então, veja bem como é interessante. Se eu, de repente, sou dito que, olha, se você cometer um crime de assassinato ou de estupro e você for pego, você vai morto. Eu não vou deixar testemunhas vivas. Se eu tiver minimamente ideia, eu vou começar a atuar talvez de maneira violenta. Essa é uma possível consequência, que eu acho que vale a pena considerar.
É Marcelo aqui de novo. Agora é bem rápido aqui. Eu costumo falar para as pessoas que algumas, tipo, as pessoas entendem a linguagem, né, que ela está mais acostumada. Então o cara que é violento, ele entende a violência. Ponto, cara. O cara é matemático, ele entende número. O cara é de letra, ele entende palavras. Então, cara, um faz conta, outro faz poesia e o vagabundo faz maldade. Ele vai entender só a maldade de volta, não tem jeito. Eu penso assim, o cara só vai entender maldade de volta. Quando a coisa apertar pro lado dele, ele vai acusar o golpe. E aí eu assisti um filme ontem que eu tive a chance de ter uma frase aqui que eu achei bem interessante. É possível ser brutalmente tolerante e calmamente selvagem. Aí eu fecho.
Olha só, eu concordo com o Vilela, mas sobre a parte de matemática, porque na minha visão, os números dizem muito. Se você for estudar, por exemplo, o Velho Testamento na Torá em hebraico, né, isso, veja bem, no caso da minha visão religiosa, mas cada um tem a sua, Deus fez os números, a escrita é a palavra. Os números vieram primeiro, são as medidas, né? Eu acho que as medidas é que te fazem a ver a realidade dos fatos. E, na verdade, foi o que ele falou. A existência do cinto, ela pode causar uma outra questão, que as pessoas, às vezes, não estão vendo. Mas isso aí foge um pouco do target. Sobre o comentário do pastor, que ele falou que estava se dividindo entre ser o Márcio ou o pastor Márcio, olha, depende, porque o Islã ele é pesado nas multas que ele paga. E a Torá, o Velho Testamento, também é pesado nas multas. Só que a cultura e as regras para as multas serem aplicadas eram muito complicadas no judaísmo na época. Então o cara tinha que ter 70 testemunhas para acontecer. Acabou que as pessoas tinham medo da coisa acontecer, mas basicamente não acontecia. Na história do Velho Testamento, se não me engano, só dois caras foram executados, apesar de todas aquelas leis, né? Que não tinha jeito mesmo. Já no caso do Corão, isso é uma coisa bastante comum, que você vê tá sendo gente sendo jogada do prédio e tal. Eu não sei se realmente isso é autorizado ou não. Eu não sou um especialista em islamismo, né? Que isso é uma outra questão. Agora, por exemplo, depende da religião que o cara escolheu como base para ele, ou não a religião, porque às vezes o cara não tem. Eu tenho um código dele pessoal de vida, né? Tem essas questões. Vamos lá?
Bom, eu basicamente acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, né? Não tem assim muito o que acrescentar, apesar de que eu discordo um pouco do Marcelo, que eu conheço engenheiros excelentes poetas e poetas que fazem conta muito bem, enfim, né? Pô, então, assim, eu acho o seguinte, que é um problema que envolve a todos, independente do que você é, né? Todo mundo tá enxergando o problema que a gente tem diante da gente, né? Então, eu acho que o tema ele é muito vasto, mais uma vez, o tempo também é muito curto. Enfim, acho que a minha fala foi dentro de um contexto de um cara revoltado e que, sinceramente, não vê hoje uma alternativa para o problema, não. Por exemplo, eu moro na Praça Seca, o Marcelo também mora. Pô, cara... Bicho, pô, por causa dessa violência lá, né, da coisa desenfreada como tá e que cada vez mais cresce na nossa cidade. Pô, cara, o que valia 300 mil hoje vale 120 mil imóvel, né? Aluguel, pô, dá com pau, todo mundo querendo fugir de lá, quer dizer, a qualidade de vida de todo mundo alterada e tal. Agora, no início, quando eu falei de Cabral, a gente não pode também só falar do traficante, né? Do bandido lá na rua, do cara que... Não, a gente tem que falar de político também que mata, a gente tem que falar de, entendeu? Lá no Senado, que acontece no Congresso, que acontece na Câmara dos Deputados, o que acontece aqui nas Assembleias Legislativas, a gente tem que discutir isso também. Vamos trazer a discussão para isso. Vai falar de pena de morte só para o cara que está na favela? Não, pena de morte para político, então. Como é que fica isso aí, né? Então a gente tem que discutir, porque, cara, esses caras, volto a dizer, eles matam muito mais. Eles matam muito mais. Muita gente morre por causa desses caras. Porque isso daí, inclusive, é o problema que o Estado provoca. E aí você entra como a instituição, o Estado, né? Provoca na sociedade. Quer dizer, por causa dessa corrupção, quanta gente não já morreu nos hospitais? Foi o que a gente falou logo aqui no início e em muitos outros setores da sociedade, sobretudo se refletindo na saúde, na educação e na segurança, que é o tripé social. E é onde eles são ausentes e que, por causa da corrupção, tem assassinado diuturnamente as pessoas. Enfim, era isso aí que eu tinha para dizer. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa.
Show. Vamos fechando, então. Eu acho que, só em final com essa fala do Márcio, eu acho que eu vou entrar na seguinte discordância, mas eu acho que não é tão diametral assim, ao oposto. Eu não acho que é o Estado que está cometendo esses equívocos, eu acho que é a sociedade tem um Estado que ela quer, e quando ela olha para o Estado e está se sentindo insatisfeita, é como se você tivesse construído a sua casa e não estivesse gostando da arrumação. Vai, amigo, vai lá e muda, né? Se a gente aprendeu uma coisa nos últimos 5 anos, é que se a gente quer ir lá e fazer e mudar o status quo, a gente tem capacidade. A gente tem que acessar as linguagens certas, a gente tem que deixar narrativas de lado que às vezes não cabem e colocam a gente prostrado de joelhos em relação a outros poderes. Mas eu não vejo que é o Estado que está provocando a insegurança. Eu vejo que é o Estado que não está resolvendo. Isso, com certeza, ele não está resolvendo o papel dele, de responsabilidade, de tudo. E, possivelmente, em contrapartida, nós, indivíduos, não estamos fazendo a nossa parte. É engraçado porque eu não consigo pensar. Eu estou no combate com o mestre desde 17 anos de idade. Então, eu não consigo pensar em segurança fora do contexto do que a gente aprendeu aqui. E eu tô com 32 hoje, né? Então já são 15 anos pensando desse jeito. E essa é uma das, normalmente, primeiras coisas que eu ouço. Assim, eu vejo gente, advogado, políticos, pessoas falando de segurança, mas ele não sabe nem olhar para si mesmo e ver como é que a segurança dele é responsável. Então, muitas vezes eu ouço também pessoas defendendo pena de morte que não teria capacidade de avaliar porque não sabe como manejar a própria violência. Aí ele quer dizer como o Estado tem que manejar a violência dele, ou a violência que ele empresta para o Estado. Aí eu acho que tem uma questão de distanciamento do problema, né? Ou seja, a minha avó um dia falou: meu filho, eu não sou uma pessoa violenta não, mas se atacarem você, a sua mãe, sua irmã, eu mato. Eu falei, a minha avó tem 89. A minha avó vai dar um trabalho pra ela matar alguém, mas ela se dispõe nesse raciocínio, ela vai na dentadura praticamente. Ela ainda tem os dentes, então não ia acontecer. Alguma coisa ela ia conseguir. Mas eu acho que é uma atitude mais consciente do papel individual. Se eu tenho noção do papel individual que eu tomo pra mim, quem sabe eu posso começar a distribuir melhor os papéis dos demais, incluindo do Estado. Eu acho que é isso que a gente falta. A gente não sabe o que a gente tem que cobrar do Estado. É isso que falta às vezes pra gente. Márcio, o terrível. Márcio não, Marcelo, o terrível.
Márcio é o pastor. Marcelo já é outra parada. Marcelo não tem esse negócio de pastor, não. Só pra porque falaram de 17 anos com o Mestre Paulo, fiquei enciumado. Eu digo que eu tenho quase 2 anos de bromance com o Mestre Paulo. Íamos no cinema junto,
tá,
e tudo.
Tudo filmado.
Tudo, tudo garantido. Tudo, tudo guardado já. Ninguém pode tirar isso mais de mim. Mas é isso, cara. É isso aí. No, é o que eu tô falando. A gente não vai chegar numa conclusão aqui, a ideia não é essa. A gente não vai resolver nada aqui conversando, mas vamos começar a pensar, né? E vai que esse papo aí do Moro realmente coisa vai para frente. E aí a sociedade vai ser, de uma maneira geral, ter alguma resposta para isso aí, entender como é que vai ver. Eu acho uma briga árdua aí dele, tentar chegar nesse caminho aí. Mas, cara, eu sou favorável, cara. Inclusive na ideia do pastor Márcio, eu gosto de falar pastor. Do pastor Márcio, que, cara, os políticos também, mas tem um país aí que, tá, que mata político corrupto. Eu não sei qual é. O Mestre Paulo vai dizer qual é, que eu acho que ele lembra. Mas vou mandar pro Mestre Paulo. É China? China. China quebra político corrupto. Então, quer dizer, já tem aí um, né? Já tá bem indicado, já tá bem encaminhado. É um caminho.
É legal que a China só mata aqueles que ela pega, porque é um partido só. Ah, então é sempre um inimigo político.
Então, lá é até mais fácil, um partido só. Aqui vai ser mais complicado. Falou, Mestre, vai lá.
Bom, dá para ver que o pensamento aqui coaduna em vários pontos, né? Por exemplo, quando o Daniel Runkel falou sobre números e o pastor Márcio falou também sobre o número de mortes, a gente consegue ver que os políticos ratazanas são muito mais perigosos. Não dá nem para você comparar. Aquele cara pode estar com um fuzil, matou 5, mas um desvio de verbas que tirou maca e médico de hospital e destruiu tudo, matou muito mais. Então, atualmente, a gente tem que se preocupar mais com os nossos políticos assassinos do que qualquer coisa. Sobre isso, tem até um quadrinho, tem o Doutrinador, tá? Tem um quadrinho do Doutrinador que virou série de televisão no Sci-Fi, que é do Luciano Cunha, o cara, gente boa pra caramba, o cara teve coragem de fazer um quadrinho que é realista no ponto que todos os vilões que estão na série, eles são vilões realistas. Tá? E eu compro esse quadrinho, eu tenho um bonequinho, se lançar até álbum de figurinhas, eu estou comprando também. E além de ter outro personagem novo que estão saindo na editora dele lá. Agora vamos lá, pessoal, você tem uma opinião contra, você tem uma a favor, você teve uma outra ideia. Eu achei diferente essa ideia da extradição do Vilela, que está também na Bíblia. A ideia da extradição também está lá. Não é uma novidade, só que naquela época o cara que estava fora da comunidade estava ferrado. Olha, meu irmão, tu vai para lá, tá no meio do deserto, o outro povo é teu inimigo, se vira aí. Aqui eu não sei como é que ia funcionar isso, não.
Né? Às vezes ele vai ser até acolhido. Às vezes fora ele vai ser até acolhido.
Sim, vamos mandar aí um político aí para Cuba. De repente ele vai. Tem uns caras aí que vão Venezuela, né? Vão ser isso. Os gordinhos vão virar almoço. É. Se bem que os gordinhos lá correm risco de virar almoço de alguém, né? Na Venezuela hoje em dia. País muito bem administrado.
Emagrecer vai, que lá funciona. A dieta funciona, venezuelana.
Sim, sim. Esse foi o argumento que o Jornal Globo disse, que Cuba estava diminuindo a diabetes, né? Foi a fome, a situação. Ele botou lá. É incrível, é incrível. Vamos lá, pessoal, fechando aqui o assunto. Você tem mais algum tema político para discutir aqui para o pessoal do combate? Você coloca aqui para a gente. Se você estiver interessado nos cursos, no treinamento, manda um e-mail pra gente, é info@combate.org, lembra que é combate com K. Temos Instagram, temos canal do YouTube, que hoje vai entrar mais um vídeo no ar também, tá? E fique ligado em todos os nossos canais para ver a novidade. E o principal é entre em contato para fazer treinamento, que seja pessoal ou online, ou particular online. Venha fazer parte do nosso grupo de amigos aqui, que a gente se protege, nós temos um grupo bem, bem unido de amigos. O pessoal aqui é muito legal, porque a gente sabe que o inimigo está lá fora. Um sacaneou
outro.
Um sacaneou
outro. Mas é tudo parceiro.
Aliás, bem lembrado, né? Depois que o espartano saía do AGOG, eles iam para as salas de jantar, que eram grupos de 15 homens, tá? Que o que eles faziam mais era ficar sacaneando um ao outro. Bom, aqui é comum ser bem-vindo ao combate, isso aqui todo mundo sacaneia. Ó, pastor aqui, a gente sacaneia, pastor, pô. Imagina, sacaneia todo mundo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí, tchau e obrigado pela audiência.